Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, e agora começa mais um Sala de Visitas. E no programa de hoje, eu não vou apresentar sozinha. Quem está aqui do meu lado é a Laiana Azevedo, nossa colega.
Olá, caros ouvintes, tudo bem? Estou aqui invadindo o programa da Denise hoje.
E na nossa Sala de Visitas, quem veio aqui para o nosso sofá hoje é a cantora brasileira Raíssa Bittar. Conta pra gente como que a música entrou na sua vida.
Eu sempre quis ser cantora. Desde criança eu gostava, eu queria ser. Eu fazia foto com microfone, eu tinha brinquedo de microfone. Eu comecei fazendo aula de violão, depois aula de canto, teatro. E assim foi indo até gravar o primeiro disco e o segundo. E agora uma turnê pra China.
Muito bom. E por falar em turnê pra China, perguntar pra você, soube que você morou na China por um ano, em Taiwan. Conta essa história pra gente, como foi essa experiência?
Foi uma experiência incrível. Eu morei em Taiwan como intercambista. Então eu morava eu morei em casas de família, eu estudei em escolas, em escola taiwanesa mesmo. Então foi uma experiência bem, bem interessante. Eu consegui mergulhar na cultura taiwanesa e foi lá que eu aprendi chinês. Eu aprendi a falar um pouco de chinês. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei a estudar chinês para poder. E até quando eu soube que viria para a China fazer a turnê, eu já comecei a estudar mais para não fazer feio, né?
E com quantos anos você veio para a China, quando você veio morar?
Eu tinha 18 anos.
Nossa, novinha.
É, eu era colegial, foi intercâmbio de colegial do Rotary. Eu era bem novinha mesmo.
E conta um pouquinho pra gente, você aprendeu chinês, tudo, e você sendo uma cantora, você canta em chinês, você tem algum repertório em chinês?
Eu, enquanto estive em Taiwan, eu aprendi algumas músicas tradicionais taiwanesas, né? E aí, vindo pra China, eu acabei conhecendo algumas tradicionais chinesas. Mas eu tenho um pouco de vergonha até, né? Porque meu chinês não é aquelas coisas. Então, eu até conheço algumas, mas eu, de vez em quando, é que eu me arrisco.
Mas eu vi que você tem um vídeo que você canta em chinês.
Tem.
Eu vi esse vídeo, é um chapéu.
É a música do chapéu.
Ah, eu vi.
É que tem uma música do primeiro disco, Voilá, que é uma música que eu compus em chinês. E aí conta a história de uma madame que é louca por chapéus. E aí ela fica comprando vários chapéus e ela sempre fala, não, esse é o último, eu juro. Mas aí sempre vem mais. E aí essa é a história em chinês e tal. É uma brincadeira, assim. Foi uma brincadeira em chinês. Foi divertido. E aí tem essa música e tem mais uma também, que chama Falco Chinês, no Voilá. Que é esse primeiro disco. Já no segundo disco, as músicas são todas em português mesmo. Mas vai saber no terceiro, né?
Você pode se aventurar mais. Então, Raíssa, você tá aqui na China em turnê. Conta um pouquinho dessa sua turnê, pra onde você vai, pra onde você já foi.
Bom, a Matéria Estelar, a turnê desse disco novo, acabou de começar. A gente lançou em São Paulo faz 2-3 semanas. E aí, de São Paulo, direto pra Pequim. E daqui a gente volta para o Brasil, para circular pelo Brasil, e depois a gente tem o mundo aí pela frente, né?
E conta um pouquinho pra gente, você como cantora, você estudou, você fez aula de canto?
Fiz aula de canto popular. E, na verdade, eu comecei com 13 anos a fazer aula de canto e foi uma experiência interessante, assim, pra você aprender onde encaixa, onde não encaixa, aprender a lidar com o instrumento, né? Porque o canto tem isso, é um instrumento que a gente já nasce com ele. A gente precisa aprender a lidar com ele, mesmo ele já estando com a gente desde sempre. É engraçado, assim, é diferente. E eu continuo estudando, né? É um músculo. Se você não mexe, ele vai ficando preguiçoso.
É verdade. Eu queria até que você comentasse um pouco disso, porque muitas pessoas não sabem. Eu já fiz aula de canto, eu fazia aula de canto. E eu sei que tem aquela parte, não digo chata, mas tem a parte trabalhosa. Fazer vocalize, vai ali, volta pra cá. Uhum. E você já não sai cantando de vez. E a pessoa acha que já chega na aula e já vai sair cantando. Então conta um pouquinho, como que funciona uma aula de canto para quem nunca fez?
Olha, aula de canto é uma coisa bem esquisita. Para quem não conhece ou nunca fez, ou para quem já fez, sabe que é uma coisa trabalhosa, assim. Você fica, primeiro você começa com aquecimento, e aí depois você vai para um exercício focado. Se você quer aumentar a sua extensão, por exemplo, se você quer cantar um pouco mais agudo ou um pouco mais grave do que você costuma fazer, você vai fazendo os exercícios para alongar isso. Tem também exercício de respiração, para você segurar uma nota mais tempo. Enfim, são coisas que o povo acha chato, né? Mas é super interessante, assim, você vai vasculhando uma coisa que tá no seu corpo, é um instrumento que tá aqui, te acompanha todos os dias para todo lado, e que às vezes você nem sabe direito como funciona, e a aula de canto serve para isso, então tem um monte de exercício engraçado e esquisito, assim.
E conta uma coisa, você chegou a fazer aula de canto no período que você esteve em Taiwan?
Cheguei. Eu fiz aula de canto em Taiwan, eu fiz aula de canto junto com umas senhoras taiwanesas. Foi uma experiência bem, bem diferente, assim, porque eram senhoras que não falavam nem inglês e nem chinês. Elas só falavam taiwanês, que é o dialeto que se fala lá. Então, a gente não se conversava, a gente só cantava e trocava mímicas, né? Era engraçado, imagina, você tá numa aula... com outras senhoras e a gente não se conversava, mas foi incrível, porque eu consegui aprender músicas taiwanesas, bem locais, e engraçado, né? A cultura taiwanesa na hora de cantar, o jeito dos cantores taiwaneses, principalmente esses antigos, é muito diferente do que a gente está acostumado, é muita novidade, assim. Então, para mim foi uma experiência muito rica.
E você chegou a cantar em português para elas, para suas colegas?
Cantei e elas ficavam com uma cara de curiosidade, assim. Nossa, mas o que ela tá falando? Que música é essa? A estética é completamente diferente, né? Ainda mais das músicas tradicionais taiwanesas e tal. Então, elas achavam engraçado, né? Assim como eu achava curioso e engraçado as músicas que elas cantavam.
E aqui, como não é todo dia que a gente tem uma cantora no nosso programa, eu queria que você contasse um pouco para o nosso público essa coisa, porque na maioria a gente acha que o cantor pega, sobe no palco, lança o disco e é isso, e existe um caminho bem grande ali. Então eu queria, para começar aqui, a gente falasse um pouquinho como que é gravar um disco.
Olha, essa é uma pergunta boa, porque eu demorei um tempo para me assumir cantora. Isso é muito engraçado, porque como é um instrumento que você já nasce com ele, se você quiser, você canta desde criança, né? Tem criança cantora, tem... É um caminho diferente, assim, é um caminho curioso, e cada cantor tem o seu caminho. Tem gente que começa fazendo show e depois de um tempo grava um disco. Tem gente que é o contrário. No meu caso, eu comecei gravando disco. Como minha mãe é locutora. E aí eu comecei nos estúdios. Ela me levava para os estúdios quando eu era criança. Então eu ia lá, gravava uma locução, cantava um jingle. E aí eu comecei no estúdio. Então o estúdio era o lugar que eu cantava e tudo mais. E aí eu acabei gravando meu primeiro disco, e aí é que eu fui pro palco com esse primeiro disco. Então foi um caminho inverso, assim, do que eu costumo ouvir as pessoas fazerem, né? Mas é interessante e válido do mesmo jeito, assim. Tem gente que canta há anos, que é cantora há anos, e não tem um disco gravado, ou grava depois de muitos anos, quando já tá mais maduro, né, com um trabalho... de mais tempo. É bonito ver como cada um elabora e vai transformando. O importante é fazer aquilo que gosta, né?
Você falou que começou nos estúdios. Então, no estúdio você tá lá sozinha, tá lá na cabine, no máximo vai lá, tava sua mãe, o pessoal ali. E na hora do palco? Como que foi?
Então, são duas coisas completamente diferentes, né? Você cantar num estúdio e cantar num palco para uma audiência, para um público. No estúdio, a minha mãe sempre me ensinou que com a voz as pessoas não estão te vendo, mas elas conseguem sentir tudo aquilo que você está sentindo quando você gravou aquilo. Então, eu sei, a minha preocupação maior é mais com a voz e com a emoção do que com o corpo. Quando eu fui pro palco, eu percebi que eu tinha ou não só a voz para tomar conta, mas também eu tinha o corpo, a intenção de expressão corporal, cada movimento significa alguma coisa. Então, se você usa isso a seu favor para contar uma história, eu particularmente gosto de contar histórias com as músicas, eu tento usar isso a meu favor. Tenho uma coreógrafa que me acompanha, não só o professor de canto, preparador vocal, mas uma coreógrafa que também me acompanha para poder me ajudar nesses códigos, né, de corpo e tudo mais. É um universo, a gente às vezes vê uma apresentação e acha que aquilo é só chegar e fazer, e isso faz parte da brincadeira, né? Qualquer artista, quando você olha alguém fazendo uma acrobacia, alguma coisa, parece fácil. Mas quando você vai ver, prestar atenção mais a fundo no processo, é um processo árduo, né? É difícil.
E uma dúvida, você só canta ou você toca algum outro instrumento?
Eu comecei tocando violão, mas depois que eu conheci um violonista, o Daniel, que me acompanha desde o primeiro disco, eu já fiquei preguiçosa e agora eu só foco no canto mesmo. Mas um instrumento é sempre muito bom. Eu comecei a fazer aula de piano agora, porque é sempre importante ter um instrumento, né?
E ajuda quando você vai fazer a sua aula de canto,
sem dúvida, nos exercícios lá do piano, lá 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 lá, aí você já
pode fazer sozinha.
Exatamente.
Não precisa ficar enchendo o saco de ninguém.
Exatamente. Autonomia.
E pra finalizar aqui o nosso programa, Raíssa, você como cantora, então eu queria que você desse uma dica pros nossos ouvintes que sonham em cantar, cantam no chuveiro e cantam com as músicas que a gente toca na programação.
Ou com o microfone roxo.
Você sabe dessa história?
Eu sei da história. Fala um pouquinho do microfone roxo e fala aqui.
Dê suas dicas. E...
Boa. Boa, meninas, porque eu vou confessar, quando eu era mais nova, eu tinha vergonha de falar que eu queria ser cantora. Era um segredo que eu guardava pra mim. Pra mim, parecia aquela coisa de menino que queria ser jogador de futebol. Então, eu sentia aquela coisa de, é um sonho impossível. Então, a minha mensagem pra você que também tem esse sonho escondido é que chegou um momento que eu percebi que qualquer carreira você vai ter que começar do zero, você vai ter que batalhar pra conseguir um lugar, você vai ter que estudar muito pra ser bom naquilo que você faz. Então, se vai ser difícil, por que não ser difícil fazendo aquilo que você gosta, né? Então, foi aí que eu percebi que vale a pena você fazer aquilo que você gosta. Então, procure estudar, procure conhecer, vá em muito show. Eu, quando não estou em produção, eu sempre vou prestigiar colegas, ver como é que os outros fazem, como é que fulano se comporta no show, no palco, vai ver referências. E outra coisa importante é tratar todo mundo com respeito, né? Os músicos, os produtores, o técnico de som, o hold, todo mundo que faz parte da equipe são pessoas tão importantes quanto os cantores, né? Então, são essas duas mensagens que eu passaria pra vocês. E boa sorte, a gente se vê então nos palcos, será?
E só uma última coisinha. Quem quiser conhecer o seu trabalho, sim, principalmente porque são outros países, passa aqui como um site, algum contato para eles conhecerem a sua música.
Claro, vai ser... Primeiro, foi um prazer estar aqui no programa. A China já é um universo diferente, ainda mais agora com essa entrevista, sabendo que gente de outros países que ainda falam português vão poder nos ouvir. Então, é um prazer enorme. E quem quiser ouvir mais sobre o meu trabalho, pode me acessar no Facebook, pode me acessar no Twitter, algumas redes sociais. O lugar principal é o meu site, que é raissabitar.com. Raissa se escreve com R-H-A-I-S-S-A. Bitar é com dois T's. Então, raissabitar.com. Lá tem todas as redes sociais que eu uso, também os links Spotify, YouTube.
Tá no Yuku também?
Yuku também. Ah. Você pode encontrar a Raíssa Bittar, é só digitar lá que encontra. Então, e quanto mais rede social, melhor, né? Pra gente poder se comunicar. Então, sejam bem-vindos, espero que vocês curtam.
É isso aí, muito obrigada. E o Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.